Pergunta: podeis dar-nos algumas explicações sobre o motivo por que o câncer varia em sua manifestação mórbida, diferenciando-se pelos tumores epiteliais, sarcomas, ou atacando o sistema ósseo, linfático ou sanguíneo, como no caso da leucemia? Porventura não é um só o tipo de elemental ou fluido tóxico que baixa do perispírito para a carne? Ramatiz: justamente pelo fato de comprovardes essas diferentes formações cancerígenas, podeis avaliar que não existe uma doença específica chamada câncer, com uma ação mórbida idêntica em todas as criaturas. Porém, há vários tipos de doentes, que diferenciam na carne o processo morboso das tumorações e afecções cancerígenas, em correspondência com as suas próprias constituições psíquicas e responsabilidades kármicas individuais. Não nos podemos alongar pelos escaninhos da ciência médica a fim de explicar-vos meticulosamente a etiologia exata do epitelioma, do sarcoma, dos processos que alteram o núcleo ou o protoplasma das células, ou da proliferação dos glóbulos brancos, como no caso da leucemia. Mas podemos afirmar que a virulência, o tipo das tumorações e outras afecções cancerosas dependem muitíssimo da quantidade e da fluência do tóxico que se acumula no perispírito. Certos espíritos ainda possuem resíduos mórbidos cancerígenos remanescentes da magia negra, do final da civilização Atlântida, motivo pelo qual ainda darão curso ao câncer em outras encarnações futuras, a fim de poderem expurgar todo o conteúdo tóxico. Outras entidades, como já explicamos, foram acumulando a energia cancerosa lentamente, através de decênios ou séculos, sob a ação vibratória do feitiço mais mental ou verbal, sem haver adquirido o estigma virulento que se produz na prática da bruxaria, que atrofia e lesa a vida física do semelhante que é enfeitiçado. Há ainda a destacar aqueles que, na encarnação anterior, agiram sob tal espírito de malignidade contra o seu semelhante, que isso foi o bastante para uma subversão de suas energias criadoras, tornando-os candidatos à inapelável prova do câncer na próxima existência. Queremos esclarecer-vos que os efeitos cancerígenos correspondem exatamente à intensidade das mesmas causas mobilizadas no passado em desfavor do próximo. Eles ajustam-se à porcentagem equitativa de prejuízos gerados anteriormente, quer pela magia mental, verbal, antifraterna ou pela prática detestável da bruxaria. A lei do karma, equânime e justa, obriga o algoz do passado a colher exatamente o produto da semeadura nociva do pretérito, compreendendo todas as dores, desilusões e angústias morais causadas ao próximo. Pergunta: podeis explicar-nos mais claramente essa colheita kármica no caso do câncer? Ramatiz: referimo-nos ao fato de que a patogênese do câncer exerce-se adstrita às mínimas causas criadas pelo espírito no passado. O seu acometimento corresponde à soma de males físicos ou morais cometidos. Daí, pois, a diversidade das tumorações de câncer, os tipos de órgãos e sistemas que ele ataca, assim como a época ou idade em que se manifesta. Basta lembrar-vos que é bem grande a diferença de provação do homem rico e moço que, em vésperas de realizar seus sonhos e desejos, vê-se acometido pelo câncer implacável, em comparação com o mesmo acometimento no homem pobre, deserdado da sorte e exausto dos desenganos do mundo. Sem dúvida, enquanto o primeiro mergulha no mais profundo desespero e amargura, o segundo entrega-se, indiferente à sua sorte, porquanto já não espera coisa melhor. No entanto, sob a justiça e o rigor da lei kármica, o que semeou maior cota de ilusões e desenganos no passado, também terá que colhê-los posteriormente sob a equanimidade de que a cada um será dado conforme as suas obras. Daí o motivo por que o expurgo cancerígeno tanto pode acontecer na idade adulta como na juventude ou na velhice. E varia também na forma de sua manifestação, eclodindo em alguns de chofre, sem probabilidade de qualquer socorro, enquanto noutros o faz lentamente, em zonas facilmente operáveis, ou então sob a forma de tumores benignos que, às vezes, até se confundem com outras moléstias de menor ofensividade. Eis porque o câncer também ataca a criança ainda no berço ou em sua adolescência, fazendo-a peregrinar bastante cedo pelos consultórios médicos e hospitais, para curtir dores e angústias ou mutilar-se pelas operações preventivas. Doutra feita, a moléstia surge insidiosamente na moça ou no jovem belíssimo, rico e entusiasta da vida, e ainda o deforma na face, fazendo-o sofrer as maiores amarguras e humilhações atrozes. Sem dúvida, é mais intensa a amargura das criaturas que apresentam tumorações cancerosas na face ou ofensas nos órgãos dos sentidos físicos, fazendo-as preocupar-se para não repugnar ou chocar o próximo. Enquanto a prova se torna mais suave para aqueles em que o câncer só afeta os órgãos ou sistemas velados à visão pública. No primeiro caso, a prova cancerígena ainda apresenta um aspecto emotivo mais cruel e de recrudescência no seu sofrimento moral, ensejando recalques ou complexos de frustrações, além das dores propriamente físicas. Mas ainda nesse caso, a lei funciona com absoluta equanimidade, pois aquele que, além das dores físicas do câncer, ainda deve curtir as dores morais ou as frustrações emotivas durante a afecção cancerígena, também colhe a soma exata das horas que empregou no passado em prejuízo do próximo, provocando sucessivas amarguras, frustrações, desenganos e vicissitudes ao seu semelhante.